Senhores deputados, prosseguia, neste caso, com quórum, acho eu. Três.
Já vem o quórum.
Ah, temos o quórum, sim. Temos o quórum, portanto. Muito bem. Senhores deputados, terceira parte da nossa reunião. Ponto 1, apreciação e votação das atas das reuniões números 53, 54 e 55, de 25 e 26 de fevereiro de 2025. Colocava à consideração dos senhores deputados, se havia alguma intervenção, alguma questão sobre as atas. Não havendo, colocava à votação. Votos contra. Abstenções. As atas foram aprovadas por unanimidade, na ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, do PCP e do LIVRE. Ponto 2. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas. Designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Senhores deputados, temos então hoje bastante que fazer. Projeto de Lei 574 desta sessão legislativa e desta legislatura do PCP, que cria o subsídio de alimentação no setor privado. O relator é indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD. A senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, indicaremos depois.
E posso assumi-lo também mais tarde para o 576?
Sim.
Muito bem. Projeto de Lei 575, também do PCP, melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, neste caso, indicar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, muito obrigado. É o Deputado Gilberto Anjos.
Projeto de Lei 576, já referido, que repõe montantes e regras de cálculo nas compensações por cessação do contrato de trabalho, indicar pelo PSD posteriormente. Projeto de Lei 578, também do PCP, que altera o regime do despedimento coletivo e do despedimento... que repõe valores, 577, repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores, 20ª alteração à Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, e a 17ª alteração à Lei 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E, neste caso, a indicar o relator pelo Grupo Parlamentar do PS. Senhor Deputado Miguel Cabrera.
Senhor Presidente, Deputado Fernando José.
E agora sim, muito obrigado. E agora sim, o projeto de lei 578, também do Grupo Parlamentar do PCP, que altera o regime do despedimento coletivo e do despedimento por extinção do posto de trabalho e revoga o despedimento por inadaptação. 20ª alteração à Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho. Neste caso, o relator é indicar pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Armando Grave.
Muito bem, muito obrigado. Então passamos à proposta de lei. Proposta de lei 53, naturalmente do Governo, que recomenda ao Governo que pondere o aumento da restituição do IVA suportado pelas instituições particulares de solidariedade social. A nossa proposta é uma redistribuição à quinta, em particular porque o tema é uma restituição de IVA e, portanto, tem uma dimensão fiscal e é por isso que sinalizo esta questão. Se não houver oposição, vamos fazer um pedido de redistribuição à Comissão de Orçamento e Finanças. Projeto de lei para uma nova apreciação na generalidade e definição de metodologia. O projeto de lei 399, que confere uma maior proteção social às pessoas que trabalham no serviço doméstico, garantindo proteção no desemprego e acabando com a incidência contributiva abaixo do salário mínimo. O 400, projeto de lei 400, também do Bloco de Esquerda, neste caso, os dois, reforça os direitos laborais para o trabalho doméstico remunerado e integra o regime jurídico do trabalho doméstico no Código de Trabalho. A 24ª alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, 12 de fevereiro. Também temos o projeto de lei 527, do PAN, que reforça a proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas alterando o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. Neste caso, temos três projetos para definição de metodologia. Sra. Deputada Isabel Pires, no que diz respeito ao Bloco de Esquerda.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu não colocaria de parte também os projetos de resolução a seguir, que são sobre
Sim,
o mesmo tema, eventualmente, mas
somar.
Separando as discussões, porque elas podem ser diferentes, a sugestão que faríamos, até atendendo a necessidade de, queremos nós, de aprofundar mais este tema, e até porque está para terminar o grupo de trabalho das licenças, da licença parental, já foram entregues as propostas de alteração e, portanto, falta apenas a votação, e não tendo ainda falado com o PAN, que é o outro
é um
proponente, a sugestão era que pudéssemos fazer um grupo de trabalho, para podermos fazer um trabalho de especialidade mais profundo, com várias audições, etc. Esta é a sugestão.
Muito obrigado, senhora.
E, eventualmente, se os proponentes acharem que faz sentido juntar os projetos de resolução
Sim.
também, enfim.
Perfeito. Os projetos de resolução... Eu lerei depois, mas eles estão no quadro da mesma questão. A senhora deputada propõe um grupo de trabalho na sequência do grupo de trabalho da parentalidade. É isso. Senhores deputados, não sei se tenham intervenção. Ainda temos o dos bombeiros na sequência, é certo. Esse dos bombeiros, que segundo me lembro, é... Com atualizar o Moraes, mas também com outras comissões.
Sim,
também. Certo.
Sim. Com a primeira e com a décima terceira.
Com a primeira e com a décima terceira. Eu não, desde o ponto de vista formal, não tenho nada a opor em que seja constituído um grupo de trabalho, mas com esta sequência. Eu não sei se os grupos parlamentares têm alguma questão. Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, eram dois assuntos. Um porque me causou aqui alguma dúvida quando leu, que é... Aí no quadro leu Proposta de Lei Redistribuição e diz Proposta de Lei 53 que recomenda ao Governo que pondere o aumento da redistribuição do IVA, uma proposta de lei. Eu fiquei, porque estava atenta precisamente. E portanto, isto é um projeto de resolução do CDS, está bem? É só para tocou-me particularmente o tema, ouvir a proposta de lei. Pois. Pronto. Gostaria que isso fosse ratificado. Pronto. E sobre a questão que a senhora deputada do Bloco de Esquerda coloca... Nós não vamos lá ver, achamos que o tema pode ser resolvido e a especialidade à semelhança de outros sem a constituição do grupo de trabalho, porque já temos grupos de trabalho então a decorrer, o grupo do alargamento da licença parental ainda não terminou, pode terminar em março, pode terminar em abril. E o tema, não sei se o objetivo é dar mais importância ao tema ou menos, mas isso não, o assunto não é por aí. E para que o tema tivesse uma resolução célere e não andássemos sempre a pedir ao par alargamento dos prazos para a especialidade, eu sugeria que o assunto fosse tratado, e é a nossa proposta, em reunião de comissão.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, o PS não se opõe em abstrato a que se criem grupos de trabalho, mas é verdade que nós temos aqui discutido em vários momentos na Comissão a dificuldade que temos tido para gerir os grupos de trabalho que vão existindo, até porque, além daqueles que são de natureza temporária e sobre dossiês, já temos também o da deficiência e temos, enfim, o outro dado das audições, que é também bastante pesado e, portanto, de facto, a Comissão tem essa natureza, mas, como digo, não tem agora a ver com esta questão específica. Por outro lado, são, como foi aqui também referido,
Seis.
São questões que são propostas que baixaram sem votação. Há prazos para cumprir e, portanto, sabemos que nem sempre são cumpridos, mas temos tentado cumprir quando se trata de baixas, em particular quando se trata de baixas sem votação. E, portanto, constituir um grupo de trabalho com as diligências que sabemos que são necessárias, constituir, propor audições, enfim, tememos que possa não ser a metodologia adequada, mas obviamente estamos aqui em... na fase de discussão desta proposta.
Senhora Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, mais do que a questão da importância, de que se dá mais importância constituindo um grupo de trabalho ou não, eu penso que aqui a questão tem mesmo a ver com o volume de trabalho que isto possa gerar. Portanto, eu não sei e gostaria de colocar à vossa apreciação, se já temos alguma ideia, da quantidade de entidades a ouvir. E após isso talvez possamos decidir se o faremos em comissão ou em grupo de trabalho. Também concordo com o PS e com o PSD de que já temos muitos grupos de trabalho e que depois fica quase impossível gerir, e se é difícil gerir para nós que temos 50 deputados, imagino para quem tem menos ainda é mais complicado. Portanto, se pudéssemos evitar de facto a constituição do grupo de trabalho, eu penso que seria o melhor caminho. Agora depende também da quantidade de entidades a ouvir, porque se for a mesma quantidade que tivemos na parentalidade, se calhar aqui na comissão também se torna muito difícil de gerir. Sim. Obrigado.
Sim, agradecendo a intervenção à senhora deputada, só somava então os projetos de resolução, que são conexos e que também para a definição de metodologia, são dois projetos de resolução do LIVRE, o 684 e o 685, o primeiro que recomenda a sensibilização sobre os direitos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos e o que recomenda o reforço da capacidade de fiscalização do cumprimento da legislação referente ao trabalho doméstico. E um projeto de resolução do Partido Socialista, o 692, pela proteção dos trabalhadores do serviço doméstico, reforçando direitos e combatendo a precariedade. E que sim, o que faria sentido era fazermos um processo conjunto em que teríamos um texto resolutivo e teríamos as alterações legislativas inerentes aos projetos-lei. Sou deputada Isabel Pires, na ausência do PAN e em função das intervenções dos grupos parlamentares, permita-me só a sugestão que talvez fosse razoável fazermos um primeiro passo sobre entidades a ouvir e voltarmos a esta discussão talvez na próxima reunião. Aliás, seguindo em grande medida a sugestão da senhora deputada Felicidade Vital, em vez de estarmos a definir de forma fechada já a priori. Mas, senhora deputada, por favor.
Sim, senhor Presidente, eu ia dizer também exatamente isso. Parece-nos uma boa sugestão. Nós, no mínimo, assim, de repente, 6 entidades a ser ouvidas e, portanto, não estamos a falar de uma ou duas audições, de facto. Daí a minha sugestão inicial e aliás somos os mais prejudicados porque tendo menos deputados também temos mais dificuldade em estar presentes em todos os grupos de trabalho, mas de facto, enfim, o das licenças em princípio será só votar na especialidade e depois fazermos as votações indiciárias aqui, portanto também não estou a ver que de facto haja motivo para ainda se prolongar até abril, mas enfim, foi apenas uma sugestão porque de facto é aquele que nos parece que está mais próximo de terminar, mas a sugestão feita parece-nos adequada, ou seja, termos um prazo até à próxima reunião para indicar as entidades a serem ouvidas sobre a matéria e em função desse número percebermos o que é mais prático para a Comissão fazer.
Perfeito. Então, nessa medida, eu talvez propusesse ao conjunto da Comissão que nós teríamos um prazo indicativo até terça-feira da próxima semana, porque julgo que a nossa próxima reunião, bem, será quarta desde o ponto de vista de expediente, pelo menos, e há audições na terça, mas pelo menos de expediente na quarta, e o que podíamos fazer era até ao fim de terça-feira os grupos parlamentares indicarem as entidades a ouvir e depois nós, na próxima reunião, na quarta-feira, tratávamos novamente do tema com essa informação completa. Se estiverem de acordo, então, passaríamos para o ponto 3. Deliberação sobre a admissibilidade da petição 151 desta sessão legislativa, da 16ª Legislatura, regime específico de reforma antecipada para os maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário e metropolitanos, da iniciativa de António Barata Domingues e outros, com 1.181 assinaturas. Nós teremos que votar o relatório de admissibilidade, a nota de admissibilidade, e teremos que ter a indicação, agora ou num futuro próximo, do relator pelo grupo parlamentar do PSD. Votaria então a nota de admissibilidade em primeira instância, se não houver algum, primeira questão, algum comentário sobre a nota de admissibilidade? Alguma questão que os senhores deputados queiram? Não havendo, colocava à votação a nota de admissibilidade. Votos contra. Abstenções. Aprovada por unanimidade pelos três maiores grupos parlamentares da 16ª Legislatura. E a senhora deputada Carla Barros vai dizer-me se quer indicar agora ou depois o relator desta petição.
Presidente, sempre a facilitar os trabalhos. Era para indicar a senhora deputada Paula Margarido como relatora desta petição.
Muito bem, está indicada a senhora deputada Paula Margarido. E, sendo assim, no ponto 4, outros assuntos. Eu, nos outros assuntos, tinha um pequeno ponto, só que os serviços me informaram, todos devem ter recebido, mas não quero deixar que fique em ata, até com um pedido aos serviços. Nós recebemos um mail, eu neste caso tenho aqui uma cidadã que enviou um mail sobre o grupo, sobre a Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Aparentemente teremos recebido quantos mails?
Mais de 2.000.
Mais de 2.000. Com um texto idêntico. Parece-me que já todos percebemos a mensagem e que o que é razoável é que os serviços tratem com os serviços de informática, de forma a que isto, eu acho que 2.000 é suficiente, porque temos mais uma vez um caso, provavelmente, de geração automática de mensagens e pedia que os serviços nos ajudassem a bloquear idênticos. Completamente abertos a receber mensagens dos nossos concidadãos, é a nossa obrigação receber esses, mas quando são iguais, mais de 2.000, eu penso que já estamos perante um caso de bullying perante a 10ª Comissão e eu acho que não vale a pena continuarmos e, portanto, com o auxílio dos serviços técnicos, vamos procurar que este processo, este fluxo termine. Continuando a dizer, aberto, naturalmente, a que os cidadãos enviem os mails que entenderem quando entendem. E era este o ponto dos outros assuntos, só para que figurassem ata. Senhores deputados, bom almoço e boa moção de censura. Bom debate de moção de censura.